Olha, Ricardo, eu não sou médico, mas eu acho que pessoa muito doente de câncer não tem energia para entrar em tiroteio e jogar granada na Polícia Federal. Então, a situação como um todo foi muito grave, né? O desrespeito, o fato dele possuir. Como é que uma pessoa em prisão domiciliar ousa desafiar a justiça brasileira, portando, não só agredindo da forma covarde, vil, nojenta, não consigo encontrar outra expressão. Que ele agrediu uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que com cortes ou descortes da ministra Carmen Lúcia, ela tem uma vida ilibada, inclusive a minha esposa, ela é presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, e nós já tivemos a honra de tê-la aqui duas ou três vezes, prestigiando os congressos do Paraná, ela é uma professora muito respeitada do Direito Administrativo de Minas Gerais. Então, até para você criticar, tem que ter um mínimo de limite, nós estamos num Estado democrático, tem que ter um mínimo de respeito. Mas independente disso tudo, isso já seria gravíssimo. Mas além disso, ele fez lives, teve contato com pessoas com as quais ele não podia ter contato, porque são testemunhas do processo dele, pode ser ameaçado, e ainda tinha um arsenal do exército em casa. Quer dizer, se numa circunstância como essa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo qualquer juiz, não tivesse tomado a medida que tomou, corria o risco até dele ser considerado um prevaricador, uma autoridade que não exerce aquilo que tem que exercer diante de uma situação como essa. Então, me parece que a decretação, olha, não é nem a decretação da prisão, né? O que houve foi a revogação da prisão domiciliar, né? Foi absolutamente dentro da legalidade. Se equivocam aqueles que dizem que ele é um mártir, que ele é um herói da liberdade de expressão, né? Não, não é verdade isso. Não é possível aceitar essa versão. Pelo
Doutor.
menos à luz de quem estuda direito.
Perfeito. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente agora o seguinte: a prisão domiciliar, que nem o senhor mencionou. Por exemplo, há algumas, que era o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, em que onde a determinação da justiça era o seguinte: o senhor vai ficar preso preventivamente em casa e o senhor vai se abster também de fazer manifestações públicas em rede social. A gente pressupõe, por exemplo, que ele não deve ter contato com rede social, postagem, acesso à internet, mas assim, como essas ordens da justiça devem ser fiscalizadas? Cabem a quem fiscalizar, fazer cumprir essa determinação da justiça? Quer dizer, como é que funciona isso no papel, na nossa lei?
Perfeito, veja só. A prisão domiciliar dele foi autorizada por um município que, se não me engano, chama Levi Gasparian, lá no Rio de Janeiro, né? Então, me parece que quem é o responsável por fiscalizar é a Polícia Federal para. Só um pouquinho. A Polícia Federal que tem jurisdição naquela comarca, né? Naquela região, né? E essa questão dos e-mails, redes sociais e tal, as próprias autoridades responsáveis da Polícia Federal têm condição de fiscalizar o que está acontecendo. Então, me parece que a situação ela é um tanto quanto resolvida a partir da própria polícia. Quem faz essa fiscalização é a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público, né? E quando você lê a decisão do Alexandre de Moraes e Carlos, você vê que eles já haviam, inclusive, notificado. Isso as pessoas não sabem. Ah, de uma hora para outra aconteceu dele. Eu acho que aconteceu dele ter sido preso. Não, o advogado dele foi notificado umas 5 ou 6 vezes para esclarecer por que ele fez reunião com pessoas, por que ele se comportou de maneira inadequada, por que ele entrou em live, por que ele recebeu pessoas na casa dele que não podia receber. E mesmo diante de 4 ou 5 notificações, ele não respeitou a ordem judicial.
Entendi. Doutor, o que se contesta também a respeito dessa prisão de Roberto Jefferson é o fato de o seguinte, que o que acabou provocando essa prisão domiciliar dele foi um inquérito aberto a pedido do próprio ministro que acabou determinando essa prisão, o Alexandre de Moraes. O senhor poderia nos explicar exatamente isso? Quer dizer, é possível um juiz ser aquele julgador, investigador e, muito, e nesse caso do Alexandre de Moraes, vítima também? Quer dizer, ele manda investigar, adota como critério de investigação um crime cometido contra ele mesmo? Isso, o que diz a nossa legislação a respeito disso?
Veja, aí são dois pontos de vista. Primeiro, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite que haja essa conduta de quando a agressão, o fato criminoso, se dê contra ministro do Supremo Tribunal Federal por conta da sua condição de ministro, que o Supremo Tribunal Federal faça aquilo que fez, ou seja, de ofício mande instalar inquérito, passe a investigar e passe a se coordenar, a resposta é positiva. Sim, isso é possível. Agora, eu particularmente, com todo o respeito ao ministro Alexandre de Moraes, eu considero um equívoco que ele, como vítima, tenha integrado, possa ter figurado como autoridade acusadora, né, e também julgadora. Eu, particularmente, por mais que possa se discutir se é legal ou não, porque é uma situação muito grave, né, um atentado à Suprema Corte Brasileira, ao Supremo Tribunal Federal, por mais que em outros países também essa circunstância ela possa se repetir, ou seja, a própria Suprema Corte faz a investigação, no caso, eu acho que esse inquérito da fake news, na minha visão de advogado, houve um excesso. Eu acho que agiria melhor o ministro Alexandre de Moraes se outra autoridade tivesse sido a responsável por julgar ou para investigar, né? Ou se isso tivesse sido deferido ao Ministério Público, né? O que não justifica, obviamente, que um réu, né, que não estava respondendo só por aquela circunstância, nós precisamos lembrar que o Roberto Jefferson é uma personagem com uma conduta bastante com condutas ilegais já condenadas pela justiça. Ele foi condenado no escândalo do Mensalão, ele respondeu por outros crimes eleitorais durante a sua vida, então ele não é nem primário do ponto de vista técnico, né? Mas, de fato, eu acho que a Suprema Corte foi pouco cautelosa, porque, às vezes, nem tudo que é legal é justo e é moral. Nesse caso, eu, inclusive, diria que é de duvidosa constitucionalidade que se procedesse dessa forma.
Perfeito.
Sem, evidentemente, deixar de ponderar que é uma situação muito, muito, muito fora da curva, né? Muito excepcional.
Entendo. Mas, assim, a parte que se diz ou se coloca numa situação de injustiçada, ela poderia recorrer a quem para chegar e falar: ministro Alexandre de Moraes, o senhor não pode ser vítima, investigador e também juiz da mesma causa. Essa pessoa, ela poderia recorrer a quem? Quem é que fiscalizaria o Alexandre de Moraes nesse momento?
Nesse caso, até pela Constituição Federal e pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, os outros ministros têm essa competência. E isso foi tentado. Na verdade, no início do inquérito das fake news, eu me lembro que foram 2 ou 3 recursos que foram tentados contra essa concentração, né, de poderes, mas a Suprema Corte, se eu não me engano, uma das decisões foi por 9-1, a outra foi por unanimidade, pela gravidade daquilo que era objeto de investigação, ameaça à vida dos ministros. As pessoas precisam se lembrar, antes, até antes de estar ao inquérito das fake news, que tem uma série de coisas, além de planos e disparos em massa, de ataques absolutamente violentos contra vários ministros da Corte, por exemplo, descobriram um plano contra o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, que tinha o trajeto dele como se fosse um planejamento de um ato terrorista. Foram desferidas ameaças, vitupérios e xingamentos muito graves às filhas do ministro Luiz Edson Fachin.
Verdade.
O Alexandre de Moraes foi ameaçado pessoalmente, inclusive o Roberto Jefferson, aquele famoso episódio que ele chama como se fosse pegar ele no tiro, na porrada. Isso não é comum. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito, muito, muito excepcional. Quando, no regime democrático, as pessoas, você vê essa situação de juízes da Suprema Corte sendo ameaçado. Né? Nem no trumpismo mais radical dos Estados Unidos, lá que é aquela coisa de invasão do Congresso, se ousou-se ameaçar ministros, né, o que eles chamam de justices, os integrantes da Suprema Corte norte-americana. Né? Mesmo assim, eu acho que, mesmo que haja uma situação excepcional, talvez o Supremo Tribunal Federal tivesse agido melhor em ser um pouquinho mais cauteloso com essa circunstância, né? De ser a mesma pessoa que concentra todos esses poderes. Né?
Doutor Guilherme, eu vou pedir uma gentileza para o senhor aguardar mais 2 minutinhos aí no telefone do senhor.
Ok.
Eu estou ouvindo alguns talheres, eu deduzo que o senhor esteja almoçando agora.
Almoçando, mas estou aqui em Manaus.
Então, assim, eu vou pedir a gentileza do senhor aguardar um pouquinho, a gente vai fazer um intervalo comercial, que na volta abordar com o senhor aquilo que está sendo chamado de censura à parte da imprensa. Esse é um assunto bem interessante que eu tenho muita curiosidade sobre isso e eu gostaria de abordar com o senhor. Então, 2 minutinhos, rapidinho, a gente já volta.